O nosso assunto agora é biodiversidade. Hoje, 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com Silvio Barros, colunista da CBN no Paraná, no quadro Cidadania e Sustentabilidade. Olá, Silvio, boa tarde.
Olá, tudo bem, Luciana? Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Silvio, o que é a biodiversidade? Uma palavrinha que a gente ouve tanto, né? Ela é importante para a vida humana?
É super importante. É questão de sobrevivência. Biodiversidade, na verdade, é o inverso de diversidade biológica. Juntaram-se as duas palavras e se usa agora como uma expressão que, de fato, traduz a variedade de espécies animais e vegetais de um ecossistema, do planeta. É a variedade da vida.
E qual que é a importância dela, então, para a vida humana? Você disse que é indispensável, né? É uma questão de sobrevivência. Por quê?
A vida humana é totalmente dependente da vida, da biodiversidade. Está no dia a dia da gente. De uma forma bem visível, está, por exemplo, na madeira dos móveis, está na madeira das nossas casas. Cada tipo de madeira vem de uma árvore, de uma espécie diferente. Está no supermercado, um monte de frutas e verduras, na feira, né? Você vê uma variedade enorme de frutas, verduras e alimentos que são diversidade biológica. Está também na nossa vida de forma invisível. No mercado a gente vê, na feira a gente vê, mas na farmácia a gente não vê. Só que inúmeros princípios ativos de milhares de medicamentos vieram do estudo da biodiversidade. O que determinadas plantas e determinados animais produzem? E como essas formas de vida poderiam ser sintetizadas para nos ajudar? Então, fora dos fitoterápicos, que são medicamentos, obviamente, decorrentes das plantas, existem inúmeros outros medicamentos que a gente utiliza que foram sintetizados a partir de componentes orgânicos que estão em plantas e também em alguns animais.
E o que acontece se a biodiversidade ficar ameaçada, se ela for reduzida?
A biodiversidade, na realidade, produz o equilíbrio de determinados ecossistemas. É uma cadeia. E quando essa cadeia é rompida, algumas espécies são mais afetadas e elas começam a perder a sua capacidade de sobrevivência dentro dessa cadeia. Os seres humanos, como o predador maior de todos, ele também sofrerá esses impactos. Quando a gente elimina determinadas espécies, tanto de plantas quanto de animais, nós podemos estar eliminando alguma coisa que seria essencial para nos curar de uma determinada doença e a gente nem sabia. A biodiversidade é interessante porque ela é analisada e estudada de forma endêmica. Existem plantas e animais que só ocorrem em determinados lugares do mundo. Eles não estão em todos os lugares, eles são endêmicos, são específicos daquela região. Mas a importância que eles têm pode ser para toda a humanidade. Alguns remédios que foram sintetizados, por exemplo, de plantas da Amazônia, são soluções para o mundo inteiro, para pessoas que enfrentam doenças, e agora nós estamos vivendo esse assunto no coronavírus, doenças que se espalham para o mundo inteiro. Mas a solução está numa determinada essência, numa planta de um lugar específico do mundo. Quando a gente destrói ecossistemas, nós podemos estar eliminando para sempre determinadas espécies animais ou vegetais que não ocorrem em outros lugares do mundo e com isso estamos perdendo eventualmente a capacidade de nos beneficiar desta diversidade biológica.
É por isso que a gente ouve falar também em pirataria na biodiversidade?
Sim, porque tem muito valor determinadas substâncias, determinados princípios ativos, eles têm muito valor, principalmente no mundo dos fármacos, dos medicamentos. E aí existem, então, tentativas e algumas muito bem sucedidas, de se levar material genético para outros lugares do mundo. Eu morei na Amazônia muitos anos, vivi muito proximamente deste problema. Muitas vezes a gente via lá operações da Polícia Federal prendendo pessoas que estavam transvestidos de cientistas, na realidade fazendo a biopirataria. Mas tem muita gente séria fazendo um trabalho fantástico. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com uma equipe que foi ao Pico da Neblina. E eles capturaram lá o cheiro das flores que só existem no Pico da Neblina e em mais nenhum outro lugar do mundo. São flores endêmicas que só ocorrem naquela situação. E eles conseguiram capturar o cheiro das flores e depois produzir um perfume lá na França, chamado Neblina. E o mais interessante, os cientistas perceberam que as flores emitem cheiros diferentes durante o dia e durante a noite. E o perfume Neblina foi feito uma versão noturna e uma versão diurna. Olha que coisa espetacular. Isto é o que se pode fazer com a diversidade biológica. E o Brasil, Luciana, tem algumas histórias muito interessantes de pirataria, né? Por exemplo, o Brasil, há mais de 100 anos, é o maior exportador de café do mundo. Mas o café não é uma planta brasileira. Ele foi trazido para cá, a gente aprendeu na escola, né? Que ele foi contrabandeado para o Brasil por Francisco de Melo Palheta em 1727. Depois a planta foi se proliferando no Brasil, o café já era uma bebida conhecida no mundo inteiro naquela época, por isso o interesse de trazer para o Brasil. E aqui ele se transformou numa produção agrícola extremamente importante e há mais de 100 anos o Brasil é o maior produtor de café do mundo e não é uma planta brasileira. E tem a história invertida, o outro lado da história. A borracha é uma planta, vem de uma árvore, a seringueira, que é uma planta absolutamente 100% brasileira, tanto que o nome científico dela é Hevea brasiliensis. Esta planta fez do Brasil o maior exportador de borracha do mundo, tanto que tem lá o Teatro Amazonas, que foi feito na época a Áurea da Borracha, etc, etc. Mas, em 1875, um inglês chamado Henry Wickham, ele levou sementes da borracha para o Jardim Botânico de Londres, o Kew Garden. De lá, elas foram distribuídas para as colônias britânicas na Ásia, e a Malásia se tornou, por mais de 100 anos, o maior produtor de borracha do mundo. Hoje o Brasil importa borracha. Nós temos um território extraordinário com as condições mais adequadas possíveis e nós importamos borracha. Nós importamos hoje da Tailândia, que é o maior produtor do mundo, da Indonésia, do Vietnã e da Malásia. Países pequenos que são os maiores exportadores de borracha do mundo e o Brasil está importando borracha, que é uma planta, ela vem de uma árvore brasileira. Olha que coisa interessante. E aqui dentro do Brasil acontece a mesma coisa. O Amazonas, onde efetivamente tinha a maior produção de borracha do país, hoje não está nem entre os 10 estados maior produtores de borracha. São Paulo é o número 1. Olha que coisa interessante. Então, esse processo ele é muito importante na economia global, porque tudo isso vem da diversidade biológica. Olha a importância que isso tem dentro do contexto.
E uma responsabilidade enorme, então, para os governantes, para os governos?
Tudo isso, obviamente, está relacionado. Quando a gente fala de proteger o meio ambiente, de preservar a biodiversidade, muita gente pensa que isso é ideologia, que é coisa de eco-chato. Não, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de soberania nacional. Hoje o Brasil é grande exportador de água, de produtos agrícolas. O que é um produto agrícola, se não é biodiversidade? A soja, o milho, o trigo, o açúcar, tudo isso vem de plantas. Plantas estão dentro do contexto da biodiversidade e são extremamente importantes na economia macro e micro, na nossa vida. O feirante é microeconomia, mas o que ele vende? A grande maioria deles vende biodiversidade, frutas e verduras, elementos vivos, né? de diferentes espécies.